Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer de novo uma volta rápida sobre algumas questões que eu já trouxe em outros momentos. Nós podemos ter a certeza de que este lugar está com a presença de seres que são da cura e de uma cura não só física, mas de uma cura ampla e total. Quando pensamos a cura na nossa lógica cartesiana, nós pensamos a cura de partes do nosso corpo. Nós pensamos a cura de alguma parte que não está legal, então a gente toma um remédio específico para aquela parte. Então, se é o fígado, a gente toma para o fígado, nós tomamos para enxaqueca, é um antibiótico porque tem uma bactéria, ou a gente pensa uma dor, então a gente toma um analgésico, porque nós pensamos o corpo de uma forma fragmentada. Assim como nós temos toda a ciência que está fragmentada. Nós pensamos a engenharia, a medicina, nós pensamos a pedagogia, a filosofia, tudo de forma fragmentada. E a espiritualidade nos propõe um outro olhar. E é em cima desse olhar que eu venho trabalhando com as pessoas com quem eu trabalho e aqui, porque este é um novo olhar que nos convoca, não só na mídia, mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar muitas falas, muitas palestras sobre esse olhar holístico, quântico. Isso atravessa todas as religiões, vai além das nossas múltiplas religiões, que nós podemos escolher, tem mais de 300 no Brasil. Mas Jesus Cristo já dizia, se você quer falar com o Pai, você pode falar em Jerusalém ou nas montanhas, você pode falar com o Pai no deserto, ou lá, te fecha lá no teu quarto, fica em silêncio que lá tu encontra o Pai. Isso vai além das religiões. Nós não precisamos de uma religião para encontrar o Pai. Então esse espaço Divina Luz é um espaço de formação. Porque se nós mudamos o nosso modo de pensar, nós vamos ter aqui um trabalho pedagógico. Todas as palestras são pedagógicas. Ou seja, é um espaço de aprendizagem. Então, se essas falas todas fizerem a diferença para uma pessoa, nós já estaremos cumprindo uma grande tarefa de transformação do ser humano. E tudo que nós buscamos hoje é para que nós sejamos mais humanos. Olhem bem, mais humanos. Agora já tem uns adesivos para pôr nos carros, um mais humanos. Porque nós estamos nos transformando em autômatos. Não só porque nós temos um aparelhinho na mão que nos absorve constantemente, mas porque nós nos desconectamos. E a nossa maior doença hoje é a perda da conexão. A perda da conexão, mas a conexão com o quê? Se nós estamos na internet, temos conexão. Lá diz, tem conexão, então conecta. O celular, se não tiver conexão, a gente fica bravo. Mas nós não estamos ainda prontos para nós termos uma conexão com a nossa profundidade interior. Então, hoje, pensar saúde dentro da Organização Mundial da Saúde é pensar um estado de bem-estar geral. Um estado de bem-estar geral. Mas a Organização Mundial da Saúde está prevendo já há alguns anos que a grande epidemia, a epidemia da humanidade é a depressão. Só que vamos olhar para o Rio Grande do Sul. Eu vi uma palestra sábado, onde os números são muito grandes. Então, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de pessoas com câncer. O índice mais alto de pessoas com HIV. O índice mais alto de infartos. O índice mais alto de hepatite C. Preocupante. Então, nós temos aí doenças contagiosas, mas nós temos o infarto, o câncer e outras tantas doenças que são autoimunes, que são produzidas por um funcionamento profundo da nossa mente, do nosso inconsciente. Se nós, como seres, sujeitos e indivíduos sociais, nós temos direito à saúde, sim. Temos direito à educação, ao conhecimento, tantos direitos. Mas existe uma lógica que precisa ser olhada com muito carinho, que é a desconstrução dessa lógica cartesiana que nos leva à morte, de alguma forma, por nós pensarmos o nosso corpo como um conjunto de partes, como nós estudamos lá nas séries iniciais, cabeça, tronco e membros. Depois a gente estuda os sistemas, os órgãos, e nós vamos tratando a nossa saúde desse modo. Resultado? Complicadíssimo. A gente fica cada vez mais doentes. Então, uma outra notícia assim. Tem uma equipe da PUC pesquisando e tem uma informação assim, que no Brasil nenhuma medicação dessas que nós conhecemos nas farmácias curam alguma coisa. Nenhuma medicação cura alguma coisa. Então, o que fazem os antibióticos? O que fazem os anti-inflamatórios? Então, todos têm uma função, ok, mas nós não somos curados. As doenças permanecem, de alguma forma, dentro do nosso corpo latentes ou, de alguma forma, elas ficam funcionando até que a nossa imunidade cai e elas se manifestam novamente. Bom, então, assim, como vamos pensar um corpo holisticamente? Isso é muito difícil de ser pensado, porque nós temos que pensar que nós temos um meio ecológico altamente contaminado. O Rio Grande do Sul vai precisar de 150 anos para descontaminar o solo dos agrotóxicos. Vocês podem procurar essa informação. 150 anos para limpar o nosso solo gaúcho dos agrotóxicos. E se nós pensarmos o nosso meio ambiente, a nossa ética ambiental e a nossa saúde física, nós vamos ter dados assustadores. Mas se nós olharmos também a água que a gente toma, o pH da nossa água, como é? Será que é um pH ácido ou alcalino? Então, é um outro dado assustador. Se nós tomamos uma água com pH ácido, como é que nós vamos alcalinizar a água? Abaixar o pH da água, nós não temos essa informação. Para nós termos um corpo alcalino, porque um corpo ácido nos traz a sustentação de doenças como o câncer, por exemplo. São questões para a gente começar a pensar. Então, nós vamos pensando a nossa ética ambiental, o que entra na nossa boca, o que estamos comendo. Mas, principalmente, eu quero trazer aqui, dentro desse olhar holístico. Então, nós precisamos olhar o meio ambiente, sim, o que está nos trazendo uma sobrecarga de acidificação do nosso corpo e do nosso sangue, inclusive com os aparelhos que nós temos, celular, computador, todos eles emitem uma radiação que acidifica o nosso corpo físico. Mas, enfim, vamos olhar dentro de um eixo onde nós possamos transmutar, de certa forma, todos esses fatores que nos agridem diariamente, constantemente. Então, agora parece que nós estamos viajando, imaginem vocês assim, dentro de uma ilusão, dentro de uma utopia, pensando que nós podemos ter, sim, transformações profundas do nosso corpo. E isso é o que nos propõe a espiritualidade. Mas não só a espiritualidade. Então, ter um olhar holístico é também pensar como lidamos com o nosso sentir. E quando eu entro no sentir, o que produzimos com a nossa mente no sentir? Quando produzimos um excesso de adrenalina por excesso de raivas, e que nós ficamos meses com adrenalina altíssima, o ácido láctico altíssimo, porque estamos com muita raiva. Eu digo para algumas pessoas, ter raiva é humano, mas a raiva nos adoece. É um sentimento que nos faz vibrar muito baixo, é um sentimento que nos conecta com energias muito pesadas, muito densas, que nos traz uma desarmonia muito grande, tanto a nível físico como a nível emocional e espiritual. Então, assim, como vamos aliviar a raiva, os nossos sentimentos de mágoas, os nossos ódios, ou todas aquelas questões que a gente tem, às vezes, dentro de uma família? Ah, eu não vou com a cara desse nem com a cara do outro. E a gente fica levando isso por muito tempo. E tem pessoas que têm gastrites, têm grandes problemas gástricos, cardíacos, hipertensão, porque estão sempre com raiva. A nossa raiva pode ser uma raiva consciente, onde eu digo, não, agora eu estou com raiva. Mas quando é uma raiva inibida, onde eu não posso expressar essa raiva vai nos machucando a saúde. Então, para trazer essa adrenalina para fora, nós temos que transpirar. Tomar muita água, ter uma alimentação alcalina, com limão e com coisas naturais. Ou encontrar um caminho para sublimar essa raiva. Porque a raiva positiva pode ser um ótimo combustível para nós termos, assim, inspiração para grandes projetos. Mas é preciso que a gente tenha a raiva como uma energia positiva, uma energia que nos leva para uma transformação. A raiva que nos encolhe, que nos fecha e que nos machuca por dentro é uma raiva que nos adoece. E a gente vai aonde buscar o alívio da raiva? No psiquiatra. Ou no cardiologista. É muito difícil alguém buscar a alcalinização do corpo por estar com raiva, ter uma raiva consciente. Eu estou falando da raiva porque é uma emoção que está no nosso dia a dia e nós temos, assim, o imediatismo, uma certa intolerância com os limites do outro, com os limites da tecnologia, os limites do trânsito, os limites que estão no nosso dia a dia. Então, essa é uma emoção que nos estressa, porque o ácido láctico nos deixa com muita dor no corpo, nos deixa com os músculos doloridos, nos deixa com o pescoço duro, tranca o intestino, nos deixa com dor nas costas. E são hormônios que são produzidos pela suprarrenal, que vão para o fígado e do fígado se espalham no nosso corpo. Então, é uma coisa simples. Mas como convivemos com isso? Como lidamos com isso? A gente toma remédio. Se nós pensarmos holisticamente a nossa saúde física, muitas coisas mudam. Nós não precisamos de remédio. Nós precisamos da escuta da palavra, da apropriação da palavra, do diálogo, canais de expressão da raiva. Antigamente, na época que eu me lembro, quando eu era criança, nós tínhamos... não existia máquina de lavar roupa. Então, como é que se batia a roupa? A gente batia a roupa no tanque com toda a força, com os dois braços, de preferência. Esse trabalho é um exercício de expressão da raiva. Amassar o pão era um trabalho braçal de expressão de raiva. Bater o feijão era um trabalho de expressão de raiva. Bater o feijão e a lenha, rachar lenha, é um trabalho de expressão de raiva. Serrar lenha é um trabalho de expressão de raiva. Capinar, usar o picão. As pessoas transpiravam. Hoje, é só um botãozinho aqui, um botãozinho ali, não dá para apertar muito. Isso é o nosso histórico antropológico. E aí a gente vem no centro espírita aliviar a raiva. É certo que nós vamos atrair uma turminha bem raivosa. Nós vamos atrair o quê? Aquilo que nós pensamos e sentimos. Mas, vamos pensar que o nosso corpo é o nosso veículo e pode estar muito bem. Hidratado, com as coisas todas no lugar, todinhas no lugar. Mas aí agora eu vou fazer um outro link, que é aquilo que eu vejo no meu trabalho. Qual é a maior ferida e dor das pessoas que traz, talvez assim, as maiores doenças? São as doenças do afeto. Isso é o meu consultório. Que são as doenças do afeto? São as perdas, os lutos, o medo de perder. Daí eu deixo de amar, eu não me entrego mais, porque vá que eu perca de novo. É a raiva do outro, é a mágoa, é aquilo que eu não pude falar. É a minha carência. Ah, foi a minha mãe que me deixou assim. Ah, ela já partiu, mas eu não quero me encontrar com ela lá no astral. Eu não sei. Essas questões todas passam pelo afeto. E aí eu quero trazer aqui, porque falta só 5 minutos, alguns passos que eu consegui ler aqui do Jean-Yves Leloup, que é o diretor da Unipaz do Brasil. Ele é um francês. Diretor da Unipaz na França. No Brasil é Roberto Crema. E ele trabalha as etapas que o ser humano precisa passar para que ele encontre o fundo do poço. Não como o fundo da desgraceira, como se diz para um dependente químico. Ele só vai mudar quando ele chegar no fundo do poço. Esse fundo do poço... Não, Nós não precisamos desse fundo do poço. Só vai para o fundo desse poço quem não busca o poço onde tem a água viva. Tem um outro poço. Aquele poço que vocês imaginam lá na colônia, um baldinho para pegar aquela água pura que vem do fundo. Então agora vocês imaginem aonde a paz vai encontrar este corpo saudável. Então, um corpo onde tem tranquilidade, onde tem essa harmonia que vem da espiritualidade, vai ter saúde. Então, sons curadores, que eu quero propor aqui para a gente pensar um pouco. Então, a palavra é eu. Então, o Ives Leloup diz, o eu nos dá o sentimento de individualidade. E ele coloca, mesmo que eu esteja casada e tenha um companheiro, eu vou, em muitos momentos, me sentir só. Eu sou uma individualidade, ele é outra individualidade. Quando o ser humano chega nesse nível de liberdade interior, ele vai poder retomar os seus afetos com consciência. O afeto, os mais simples do dia a dia do nosso cotidiano corriqueiro, do jeito aceitar as pessoas como elas são, e fazer esses vínculos de afeto com essa escuta e esse respeito. Então, é preciso que eu tenha consciência do que eu sou. Mas tem uma outra palavra que é fundamental, é eu sinto. Eu sinto onde eu vou me conectar com o meu corpo. Se eu estou com uma dor no joelho, eu estou com angústia, eu estou com um aperto aqui, eu sinto, eu estou sentindo uma tensão nas costas. E aí, o que, que eu estou sentindo? Essa consciência dos desejos, dos medos, das sedes e dos vazios. Uma outra palavra fundamental é perdoar. A palavra perdoar me conecta com o fígado, com o pâncreas, com a vesícula. E solto o pescoço. Isso melhora muito minha cervical, me dá flexibilidade, me dá possibilidade de trocas e diálogo. A palavra gratidão, como diz o texto, faz as minhas células sorrirem. Todo o meu corpo fica feliz. Quando eu me deprimo, todas as minhas células se deprimem. E quando eu sou feliz e grata, todo o meu corpo revive. Agora, o que tem o som mais potente do universo, mais curador, é te amo. Então, esse é o som que nos cura profundamente. Cria ondas coloridas no nosso campo energético que chamamos de aura. Cria ondas coloridas, cura lembranças e feridas profundas. E nós temos, assim, uma... essa questão agora, só para encerrar, como podemos viver a consciência da samaritana que está sentada na beira do poço, buscando a fonte da água viva, aquela água viva. É essa fonte, esse poço profundo está dentro de cada um. É ali que nós temos que buscar esta água, não é fora de nós. É dentro de cada um que está o poço da água viva. Como vamos nos conectar? Pelo sopro, pela respiração. Olha só, pela respiração e oração. E aqui só para encerrar então, que neste ponto da nossa alma, onde está o silêncio interior profundo, está a paz da nossa ansiedade, e do nosso psiquismo e a nossa saúde plena.